protestos e as manifestações populares chegaram ao Congresso Nacional no dia de ontem. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Bom dia, senador.
Bom dia. Estamos aqui às ordens, já afônico, porque acho que a gripe Suplicy.
O senhor também estava gritando palavras de ordem ontem, senador. Brincadeira. Senador, ontem à noite... Senador, ontem à noite, o país inteiro foi tomado por jovens, na maior parte dos estados, em protestos pacíficos, né? Inclusive, o Congresso Nacional foi cercado por manifestantes. O senhor, o senador Paulo Paim e o senador Eduardo Suplicy tentaram conversar com os manifestantes. Como foi essa conversa? Quais as reivindicações que eles apresentaram?
É que os manifestantes, eles não queriam entregar nenhum manifesto, eles não tinham nenhuma reivindicação assim, concreta, imediata, para apresentar aos parlamentares. Eles queriam simplesmente protestar, estavam indignados com várias situações no país. Essa questão do transporte coletivo foi um estupim. Existem uns que estão protestando contra a Copa do Mundo, outros protestam por conta da questão da educação, dos investimentos em educação pública, o sistema de saúde pública. Então, juntou todas essas bandeiras, se juntaram nesse protesto de ontem, e eles não queriam entregar uma pauta, não tinha uma pauta, eles queriam entrar no Congresso Nacional, queriam ocupar o prédio do Congresso Nacional. Então, nós consideramos ali, naquela hora, que, bom, se os estudantes e os manifestantes não pretendiam entregar um documento, então não tinha espaço para o diálogo. Havia muito protesto, havia um clima exaltado, alguns jogaram pedaços de ferro na vidraça ali do Congresso, até uma parte da Câmara caiu ali um pedaço, quebrou ali uma vidraça. Então não tinha assim um desejo de dialogar, apenas o desejo de protestar. Do ponto de vista assim, mais imediato, eles não apresentaram nenhuma pauta, não queriam entregar nenhum documento.
Pois é, senador, o Brasil tem histórico de mobilização, principalmente por parte dos jovens em grandes movimentos populares para mudar os rumos do país, né? Foi assim nas diretas já e no impeachment, por exemplo, né? Mas desta vez, como o senhor está relatando, não há uma causa única que mobilize a população, né? Como é que se faz nesse caso para atender reivindicações tão gerais?
Tem uma situação diferente, né? Porque você imagina que na passeata dos 100 mil... em 68, era uma passeata contra a ditadura militar. Então havia um governo autoritário, arbitrário, que estava no poder. Na questão do impeachment, do Collor, havia toda uma CPI, uma movimentação em torno de uma CPI no Congresso Nacional, que estava exatamente discutindo o impeachment do presidente. Então você tinha a razão, quer dizer, a questão política central estava bem definida. Agora, há uma distinção. Nós tivemos um governo operário, um governo de uma presidente que foi perseguida pela ditadura, com vastos programas sociais em todas as áreas, mesmo que a mobilidade urbana hoje seja pequena, mas existe programas de mobilidade limitados, mas em construção no Brasil inteiro. Existe ampliação da rede de ensino superior pública, da rede de ensino fundamental e básico, nunca se teve tantas escolas técnicas no país. Então é preciso então examinar bem o que é esse movimento. Porque se você está ampliando os serviços, você está trazendo grandes eventos que são disputados, o nosso povo, por exemplo, faz caravanas enormes para ir assistir a Copa no Japão. E a Copa assim, no Brasil, como é que a gente examina isso, entendeu? Então acho que não há ainda um foco, eu não consegui distinguir ali ainda qual é o centro do problema. O estupim foi São Paulo, evidente, porque você teve ali ali estava em cima de uma coisa muito concreta, que tinha um problema das passagens de ônibus, que houve uma reação popular em relação a essa questão, não só de estudantes, mas de populares, da população em geral. Aqui mesmo, a manifestação no Congresso Nacional não era uma manifestação só de estudantes, só de jovens, era uma manifestação de Brasília, que estavam na rua, que foram para a manifestação. No Rio também é visível que não é uma manifestação apenas de estudantes, é uma manifestação da população, a população desceu. Então não há assim, não tem esse foco que tinha ali na ditadura, que tinha na questão do impeachment. Isso não está ainda muito claro, embora tenha muito conteúdo de questionamento aos governos em geral. Você vê que São Paulo, o governo é do PSDB, no governo central é do PT, nos estados é governo diferenciado de PSB, etc. Não teve distinção em relação a que governo, a que legenda, a que programa você está contestando. Havia, na verdade, um protesto geral tomando muitas bandeiras simultaneamente.
Senador, mas essa mobilização também aumentou depois que foram mostrados, os meios de comunicação mostraram a forma violenta como também a polícia reagiu,
do senhor acha? Eu acho que sim, acho que teve uma reação muito grande aos protestos serem contidos pela violência, embora, em alguns casos, o pessoal exagera. A polícia tem que, por exemplo, no caso do Congresso Nacional, vou invadir e quebrar o Congresso Nacional. Qual é a providência? Você tem pelo menos que curtir ali, aquele fazer um cordão de proteção ali do patrimônio. Aqui no caso lá do Rio de Janeiro, terminou que danificaram aquilo que é um patrimônio da humanidade. O Palácio Tiradentes é um símbolo da luta política no Brasil, pela independência, por isso que tem esse nome de Palácio Tiradentes.
Uhum.
Quer dizer, você tem que examinar o que fazer. Agora, a violência policial, a dificuldade de tratar com manifestações desse porte no Brasil é muito grande. Acho que não tem um preparo adequado para você lidar com manifestações dessa ordem, dessa dimensão. Então, você, quando reagiu com violência, não só os estudantes, mas a população inteira, porque tem os pais, tem os familiares, tem a população que está indignada com vários aspectos, como eu levantei, não é um ponto só. Então, juntou tudo e virou esse movimento enorme. Tem toda uma discussão no mundo inteiro. Quer dizer, uma situação que você teve manifestação em Nova York.
Uhum.
O que é? Manifestação em Nova York contra o Brasil. É só, me dê chance de voltar adequadamente. Acho que tudo isso nós temos que examinar o que é o conteúdo central para não se transformar, na minha opinião, no movimento contra um governo que é um governo que nós conquistamos a duras penas, que é um governo democrático, um governo popular, na minha opinião, lógico.
Senador Inácio, nós estamos aqui conversando com o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, sobre o movimento de ontem, principalmente aqui no Congresso Nacional. Senador Inácio, apesar de serem reivindicações amplas, diversas, algumas coisas que pode se pescar, né, desse movimento são investimentos, maiores investimentos na saúde, na educação. E o Congresso Nacional está, nesse momento, com a oportunidade de dar uma resposta efetiva. Por exemplo, a votação do Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB para a educação, a questão dos royalties do petróleo para a educação, que o senhor até tem uma proposta nesse sentido.
Claro.
Então, existem, né, nessa pauta ampla, existem coisas concretas que o Congresso pode responder nesse momento à população, né?
Muito concretas, e talvez seja importante, porque não há essa informação de forma clara para a população. Qual é o orçamento anual destinado à educação? Qual é o orçamento anual destinado à saúde pública? E o que a gente paga de juros? Porque até eu propus que a gente coloque nas manifestações uma grande faixa em relação aos juros que se paga no Brasil. O ano passado, nós pagamos 219 bilhões de reais em espécie, aquilo que se chama de cash, na boca do caixa. Levaram assim 219 bilhões de reais, só de juros. Vamos somar educação, saúde, segurança pública, para ver se nós chegamos em 219 bilhões. Esse que é o montante. Quer dizer, nós precisamos ter uma força política capaz de enfrentar esse tipo de drama que vive o Brasil. Embora você tenha investido já muito em educação, muito mais do que se investiu em muitos anos seguidos, em décadas seguidas, ou seja, em 10 anos nós investimos mais do que se investiu só em escolas técnicas. Eu lembro que eram 114, em 10 anos nós construímos mais de 200 escolas técnicas. Foi construído em 100 anos, você dobrou, triplicou em 10 anos, mas tudo isso ainda é pouco para a necessidade. E por isso que a gente precisa, sim, garantir os 10% do PIB para a educação. É uma reivindicação do movimento estudantil, do movimento de professores, e é evidente que é uma manifestação também, um desejo da sociedade. Os recursos de onde vêm, nós estamos mostrando as fontes, faz tempo que a gente discute isso, desde que se descobriu a camada do pré-sal, que eu particularmente proponho, mas muitos dos senadores propõem que a gente use esse recurso do pré-sal para a educação, exatamente porque o pré-sal ele é finito, ele vai acabar, e a gente tem que tirar o máximo de proveito dele para poder melhorar a qualidade de vida da população no nosso país. Então, você investir em educação é só vantagem, você só ganha, você não perde nada em investir em educação. Então, acho que você tem royalties, você tem um fundo social do pré-sal, você tem outras fontes para poder, inclusive, resolver o problema do transporte público no Brasil. Você imagina o seguinte, a China está construindo malha metroviária em densidade. Ela não está fazendo uma linhazinha para atravessar de um ponto para o outro, numa região, não. Ela está fazendo uma malha metroviária em 20 cidades simultaneamente. A Índia, que teve a sua independência apenas na Segunda Guerra Mundial, está fazendo uma malha em 18 cidades indianas para poder melhorar a mobilidade. Por quê? Porque as pessoas estão morando mais nas cidades. Elas estão se deslocando. No Brasil, 85% da população mora nas cidades. Você paga 4 transportes para ir e voltar do trabalho. A 3,20, pelo amor de Deus, você tem trabalhador que possa garantir o seu deslocamento e, ao mesmo tempo, ter alguma qualidade de vida. Você tem que gastar por dia mais de R$12 só para se deslocar e ir de volta do trabalho. Então, acho que são esses condicionantes que estão levando o povo a protestos justos. Lógico que você não vai insuflar o povo para quebrar, destruir, etc. Mas todas as manifestações estão levantando e estão mostrando para a sociedade brasileira e para os governantes que é preciso realizar mudanças mais profundas. Profundas no sentido de socializar a riqueza produzida no Brasil. Muitos não gostam. Quando colocar a palavra socializar, muita gente vai achar que não deve mais ter manifestação. Mas eu acho que as manifestações devem aprofundar o caminho que nós sempre defendemos, que é você ter uma sociedade socialista no Brasil. Acho que é isso que nós temos que almejar e colocar diante das manifestações.
Senador, mas como o senhor lembrou aí no início, grande parte da movimentação também, dos protestos, né, dizem respeito aos gastos com a Copa do Mundo, né? Na verdade, o que a gente tem visto aí nas cidades que estão tendo jogos da Copa, porque que são os estádios muito bem construídos, mas o legado que ficaria para a população, com o tão famoso legado, né, a gente ainda não está vendo, né, a melhoria do transporte público, né, uma qualidade de vida melhor para a população, né, nessas cidades. Como é que o Congresso está atuando na fiscalização para que, pelo menos, sobre para a gente esse legado?
Nós estivemos agora, a nossa Comissão de Desenvolvimento Regional, eu faço parte do vice-presidente, o nosso presidente Valadares percorreu quase 5, 6 cidades onde a Copa das Confederações está sendo realizada, nessa primeira etapa. No meu caso, que é o caso do Ceará, acho que é importante a gente deixar assim para a população, pois só numa nova linha de metrô estão sendo investidos 2,4 bilhões do governo federal e mais 1 bilhão do governo do estado. Uma linha de 12 quilômetros, toda subterrânea, que vai melhorar muito o transporte da cidade de Fortaleza. Nós temos uma nova linha de transporte leve sobre trilho, uma linha de mais ou menos uns 8 quilômetros, que pega uma região muito pobre e liga o centro dessa região ao porto do Mucuripe, onde vai ter um terminal também de passageiros para incrementar o turismo na cidade de Fortaleza, que já é uma cidade turística, mas que nós precisamos aumentar ainda mais, porque o turismo gera muita oportunidade de trabalho na nossa cidade. Além disso, estão sendo feitas melhorias de muitas vias públicas para a cidade de Fortaleza. Então, isso é o legado nosso, nós conquistamos isso, melhora a mobilidade na cidade de Fortaleza. Nas outras cidades, muitas têm programas de mobilidade que estão sendo executados. Claro que você pode dizer, é pouco, e eu acho que é pouco. Por quê? Porque eu dei o exemplo da China e da Índia, porque eles não estão fazendo uma linha de 12 quilômetros. Eles estão fazendo toda a malha da cidade. Não se trata de legado de Copa. A Copa do Mundo, todo mundo deseja fazer no seu país. Todo mundo briga para ter a Copa do Mundo. O Brasil conquistou a Copa do Mundo. É claro que também existe um movimento de oposição, de natureza política. Mesmo sem bandeira, sem estandarte, etc., mas tem um movimento de oposição. Uhum. Então, que questiona investimentos nessa área. Então, é preciso a gente considerar esse aspecto. Mas, no caso nosso, especificamente do meu estado, no Ceará e em Fortaleza, nós estamos tendo, conseguimos incluir muitos equipamentos de mobilidade urbana. Eu cito uma vez mais, só o VLT e essa nova linha de metrô em Fortaleza somam recursos da ordem de 3 bilhões e meio. Então é um investimento positivo. Além de vários corredores passarem a ter aquele sistema de ônibus em alta, em velocidade, mas expresso. Então você tem vários trechos da cidade vão ter e conseguiram melhorar a qualidade da via para poder ter esse tipo de transporte. Né? São algumas conquistas ainda limitadas que vão ficar como legado da Copa do Mundo.
Ok, senador. Conversamos aqui com o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, né? Ele falou sobre as manifestações que estão acontecendo aí pelo país. Senador, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, grande prazer. Um abraço a todas.